A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Fala galera, começando uma edição super especial do Ponte Aérea, um podcast que fala de NBA aqui no GE.Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje o Camilo Piero Machado, nosso correspondente em Nova York, está de férias. Mas a gente tem aqui o Pedro Lopes, Pedro Maia, nosso produtor de NBA da Globo. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Andrezinho. E aí, galera?
Tudo beleza. Olha só, temos também Zé Renato Ambrosio, nosso repórter que tem tantos anos cobrindo a NBA de pertinho, da beira da quadra. Zé, a gente tem um convidado super especial hoje no nosso Ponte Aérea. Apresenta ele pra gente, por favor.
Hoje o Ponte Aérea, tudo bem, pessoal? É Brasil, direto Washington. O Raulzinho, Raul Neto, brasileiro que joga na NBA, armador, também da seleção brasileira, participa com a gente. É um convidado ilustre, a gente já queria muito a participação do Raul e hoje deu certo. Temos muitos assuntos para falar, mas primeiro agradecer, Raulzinho, que bom que deu certo. Acho que entre um teste de Covid e outro, você conseguiu parar para conversar com a gente um pouquinho.
Não, valeu, é um prazer estar aqui falando com vocês. E falando entre um teste e outro, era para eu estar jogando contra o Utah Jazz, mas o jogo foi cancelado por causa do Covid, né? E agora tive esse tempo aqui para falar com vocês.
Que loucura, né? Tudo que tem acontecido, ninguém passa imune. E para você ainda seria um jogo especial, né? Contra o Utah, o time que você cresceu aí na NBA, vai segurar um pouco essa emoção.
Exatamente.
Então, vamos pedir para o Raul. Eu acho assim, a gente vai falar um pouco sobre essa temporada da NBA, que é no meio da pandemia, é muito diferente da bolha, né? Onde estava todo mundo muito protegido. Agora a NBA está fazendo viagem, os jogadores estão viajando, a gente quer ouvir um pouco do Raul sobre a experiência, ouvir um pouco sobre o Washington Wizards, mas a gente não pode deixar de começar essa edição pedindo um comentário do Raul sobre essa troca, né, que movimentou a NBA, né? O James Harden está saindo de Houston, indo para o Brooklyn Nets, né? Quem foi para o Houston foi o Victor Oladipo, o Caris LeVert acabou indo para o Pacers, né? Então o troca-troca ficou assim, Jared Allen foi para o Cleveland, enfim, um troca-troca, mas agora o Brooklyn está super forte, Brooklyn que é adversário ali na Conferência Leste do Washington, o Brooklyn tem Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden agora, Raulzinho, o que você tem a dizer, como é que você reage a essa troca?
Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Teve muitos boatos antes de começar a temporada do James Harden sendo trocado, mas aí acho que abaixou um pouco a poeira, começou a temporada e apesar de toda aquela confusão, né, dele não se apresentar, de os jogadores estarem treinando e ele não tá, acho que todo mundo meio que esqueceu um pouco, né, que essa troca poderia acontecer e assim, de uma hora para outra, acabou que ele foi pro Brooklyn Nets, né, que já era um time muito forte, com Kyrie Irving e com Kevin Durant, e agora tendo James Harden ainda, que são, querendo ou não, né, com Kevin Durant e o James Harden, são dois candidatos fortíssimos a MVP. Então, você ter dois MVPs num time faz toda a diferença, né? E os jogadores que estão ao redor são jogadores também que acho que vão fazer a diferença nesse time, que não adianta também você ter só três jogadores e não ter um resto de um time que possa, acho que, completar, né, esses jogadores. Então, com certeza pegou todo mundo de surpresa e agora vai ser ainda mais difícil bater esse time do Brooklyn, né? Mas vamos ver, né? Tem que encaixar as coisas também, né? Quando você coloca tantos jogadores de qualidade, às vezes as coisas não se encaixam tão bem.
Eu não diria que é uma surpresa, mas acho que é uma grata notícia a sua temporada atual, né, Raul? Falando já um pouquinho sobre a sua evolução e a sua maturidade na NBA, 11 jogos nessa temporada, 4 como titular, mais minutos, mais pontos, como é que você tem sentido? O que tem de diferente nessa temporada para você que começou?
Eu acho que as oportunidades estão vindo, independente de ter um jogo ruim ou de ter dois erros, que às vezes você está numa posição num time de vindo do banco ou que o técnico não confia tanto em você que você não tem tantas oportunidades, né? Eu acho que eu, no final da temporada passada, já comecei a demonstrar que eu tenho essa qualidade, que eu sou um armador que de NBA, né? Que sou um cara que eu posso pontuar, posso fazer a diferença. E eu acho que eu mantive a mentalidade para essa temporada, né? Independente do Westbrook estar jogando ou não, que quando ele joga, né, meus minutos são menos, mas quando ele está de fora, eu entrei de titular os jogos que ele estava de fora e joguei mais minutos. Então, eu consegui manter a mentalidade de agressiva, de pontuar, que querendo ou não, na NBA, todo mundo vê ponto, né? É uma coisa que, se você não pontuar, você tem que ser muito bom em outras coisas, que não é o meu caso. Mas eu acho que essa é a diferença, essa mentalidade, as oportunidades que eu estou tendo e a confiança que o time tem em mim.
Pedro?
É isso, Raulzinho, prazer estar falando com você. Eu gostaria de perguntar, até pelo que o Andrezinho levantou, essa questão da pandemia, né, que está sendo um grande desafio para vocês, jogadores, não só o desafio aconteceu na bolha, quanto fora da bolha, né, ainda maior o desafio fora da bolha. Como é que é para vocês jogadores, essa questão das restrições da pandemia na prática, ali no treino? Até que ponto isso influencia no desenvolvimento do treino? As restrições que vocês têm de pouco contato, no sentido de ter uma evolução para o time, né? Como é que essa pandemia está influindo nesse aspecto?
Ninguém gosta de ter restrições na sua vida fora de quadra, né? Você não poder ver amigos, você não poder receber familiares que viajam de fora, você não poder ir para um restaurante, são coisas que eu acho que ninguém gosta, né? Mas essas restrições estão para proteger a gente, para que a gente possa continuar jogando, que a temporada possa continuar acontecendo. Então a gente tem que aceitar. Eu acho que não está sendo fácil para ninguém, né? Durante essa pandemia, todo mundo está tendo dificuldades e a gente está tendo essas restrições. Mas faz parte, né? Apesar dessas restrições, muitos testes positivos, alguns jogos tendo que ser adiados, a gente está com um futuro meio que indeciso, né? A NBA não sabe se vai parar, se vai fazer outra bolha, se vai continuar e adiando jogos, né? Porque você fora de uma bolha é difícil, né, controlar 300 e tantos jogadores, mais os técnicos, mais assistentes, mais pessoas que trabalham nos ginásios. Então vão ter pessoas testando positivo, né? Mas eu acho que faz parte. Eu acho que é uma coisa que a gente, como jogador, tem que seguir as regras, e a NBA acho que vai fazer a melhor escolha e vai tomar as melhores decisões possíveis para que a gente possa estar seguro e que o jogo e que a NBA possa continuar, né? É o que eu quero. Eu não quero pôr ninguém numa situação de eu vou sair, ou então eu vou ir no shopping, ou eu vou ir para bar, ou eu vou encontrar pessoas e acabar pondo o time todo, né, em risco. Isso é uma coisa que eu não vou fazer, e eu tenho certeza que ninguém aqui no Washington, pelo que eu tenho visto, fez. Mas mesmo assim, a gente está com dois testes positivos agora, a gente acabou de ter um jogo adiado, não sei o que vai acontecer amanhã, a gente tem que ir para Detroit, mas a gente ainda não sabe se vai. Então assim, é muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas que lógico, atrapalham, né? A gente está dois dias sem treinar, pode ser que a gente tenha que jogar depois de amanhã sem ter um treino durante 3 dias, sabe? Então coisas que atrapalham, mas tá todo mundo no mesmo barco e a gente tem que seguir as regras.
Ô Raul, mas assim, até que ponto isso tira a concentração, né? Porque eu fico imaginando assim, vocês têm que planejar, né, a temporada, vocês têm objetivos, o objetivo do Washington esse ano é bem claro, pegar playoff, né? Você pode até falar um pouco mais sobre isso, mas aparentemente é isso, porque tá com Westbrook, Bradley Beal fazendo uma temporada maravilhosa, vocês perdendo agora o Thomas Bryant, que foi lamentável, etc., você indo bem, só que ao mesmo tempo vocês têm que planejar isso, assim, caramba, tem um jogo amanhã? Eu não tenho, será que eu vou para Detroit? Será que vai ter jogador? Será que o jogo vai ser cancelado? Até que ponto, assim, vocês conseguem focar no basquete para fazer o planejamento do basquete? Porque time de alto nível, eu imagino que tenha que ter muito esse planejamento, né? Com treinamento, com foco, com organização. E, de repente, isso tudo está sendo muito interrompido. Como é que vocês focam no planejamento, nos objetivos esportivos, no meio dessas dessas incertezas todas?
É, não é fácil. Eu acho que alguns jogadores conseguem acho que lidar melhor com essas incertezas, outros não. É, mas, assim, é difícil, não é fácil. O último jogo nosso, acho que contra o Phoenix, contra o Miami, tiraram o Bradley Beal do aquecimento, porque falaram que ele tinha tido contato com o Jason Tatum, que testou positivo. Então,
ele deu um abraço no Tatum, né? Ele deu um abraço quando acabou o jogo.
Então, assim, a gente ali preparado para jogar contra o Miami, que é um time que foi para a final de conferência no passado. Aliás, foi para a final, né?
Final da NBA,
que a gente já estava ali preparado. O Westbrook já não ia jogar por causa de uma lesão. E aí tira um outro nosso melhor jogador do time no aquecimento, sabe? E aí muda totalmente a sua mentalidade para o jogo. Então, assim, são coisas que é difícil. Mas igual eu falei, tá todo mundo no mesmo barco, alguns times passando por mais momentos desses do que outros, mas não é fácil, né? A gente como atleta, a gente tem esse foco de eu tô treinando para jogar amanhã contra o Tajes, para viajar depois de amanhã para Detroit, eu tô com minha mala pronta para ir para não sei que cidade, e as coisas vão mudando e acaba mexendo com você, né? Mas é o que a gente tá tendo e a gente tem que aprender e tentar se acostumar com isso para que não afete, né, dentro da quadra.
Que loucura, né? A gente que é jornalista já precisa lidar com a falta de rotina, com horários mudando em cima da hora. Pensa numa sequência dessa, em que segundos tudo pode mudar de uma viagem, de um adversário. Ô, Raulzinho, aproveitando já que você mencionou Russell Westbrook, primeiro, como era ser adversário do cara? Imagino que não fosse muito fácil. Como é ser companheiro de time dele?
É, para quem me conhece, acho que eu já falei em outras entrevistas, né, que era o cara mais difícil de marcar para mim, quando eu jogava contra. Pelo poder físico, acho que energia que ele joga todo jogo, ele é um cara que é muito atlético, então para mim sempre foi muito difícil de marcar. Então quando ele veio pro Washington, eu até fiquei um pouco aliviado, né, de saber que eu não ia ter que enfrentar ele nos jogos.
Mas tem que marcar ele todo o treino agora.
É, mas foi só na pré-temporada e a gente treina muito pouco, ainda mais agora, durante essa pandemia, a gente está treinando praticamente nada, né? E treino, pelo menos, você pode, sei lá, ninguém tá vendo, sabe? Não tá sendo televisionado. O cara vai pode me destruir no treino que eu não vou contar para ninguém, sabe? Ninguém vai ficar sabendo. Mas assim que ele veio para Washington, teve esse alívio, e é um cara assim que passa a impressão, né, para quem acompanha só o basquete e os jogos, que é um cara que não se dá bem com os companheiros de time, que só reclama que não se dá bem num time, e é totalmente o contrário, sabe? Ele é um cara super gente boa, super positivo, tranquilo, ele não tem nada de individualismo nele, não é um cara que... Muita gente fala, ele só joga para fazer triple-double, ele só se preocupa com os números dele e tal, e não é. É o jeito dele jogar, ele vai para todas as bolas, ele vai tentar dar o máximo, é muito intenso, então, assim, acaba que os números acontecem naturalmente, né? Então, tá com ele no time, acho que eu tô aprendendo bastante, é um cara que já tá na liga há muito tempo, é um All-Star já há muitos anos, foi MVP acho que duas vezes, então é sempre bom ter um cara como ele no time para aprender, e é um cara que é um líder, né? É um líder natural, assim, ele tá sempre pegando no pé dos caras que não estão jogando firme, tá sendo, assim, de um lado bom, sabe? Tentando ajudar, tentando levantar um time, então foi, para mim tá sendo muito legal jogar com ele.
Não é qualquer jogador, né? Eu lembro do Kobe falar em 2017 que o Westbrook era o jogador onde ele mais se via ali dentro de quadra, né? Pela fome de querer ganhar tudo. Deve ser legal aprender e trabalhar. A gente tem companheiros de trabalho assim também, nas mais diversas áreas. E você sempre aprende e tira alguma coisa, né, André?
Pedro, eu você quer fazer uma pergunta para o Raul? É que eu tenho os números dele dessa temporada aqui, mas você faz a tua pergunta aí e depois eu leio esses números que eu também tenho uma aqui sobre o desempenho dele. Fala aí, Pedro.
Ah, ótimo, ótimo. Eu ia levantar justamente essa questão dos números, porque os números são muito bons do Raul, né? Mas eu queria perguntar de cara, Raulzinho, em relação ao seu jogo, que aspecto você acha ou você gostaria de melhorar, né? Qual é a sua expectativa em relação à temporada no sentido de melhorar um aspecto ou outro que você acha que vai ser importante para você na NBA para melhorar? Um aspecto, eu queria melhorar aquele aspecto porque aquele aspecto vai me levar para um outro patamar. Que aspecto seria esse?
Ah, eu acho que, assim, no basquete é difícil eu falar um aspecto. Eu acho que bola dos três é uma coisa que está cada vez sendo mais importante no basquete e que, se eu melhorar, eu tenho certeza que vai elevar o meu jogo ainda mais. Eu já estou com aproveitamento, acho que, bom.
42%, né?
Acho que, não sei, muda muito porque, como está no começo da temporada, às vezes um jogo que eu faço 0-2 ou 0-3 muda muito, né? Mas eu acho que, assim, essa bola dos três e consistência, porque não é fácil um jogo eu entro de titular, jogo 20 e tantos minutos, um outro jogo eu jogo 10, um outro jogo eu jogo 5. Assim, ter essa inconsistência de minutos às vezes atrapalha meu jogo. Então, acho que bola dos três e consistência são as duas coisas que, se eu melhorar durante essa temporada, tenho certeza que eu vou terminar ainda melhor.
Ó, Raul, eu tava olhando os seus números, né? E, assim, tem uma estatística da NBA que o ouvinte deve conhecer, que é o por 36 minutos, né? Que é aquela que você acaba nivelando todo mundo, o cara que joga 38 minutos, 40 minutos por jogo, e o cara que joga 16, 18. Então, você tem uma referência boa. Por 36 minutos, você tá com 19 pontos a cada 36 minutos, que é muito bom. Duas roubadas de bola, 14 arremessos de quadra com acerto de 53% e 42% de 3 pontos. E aí eu fui olhar uma outra estatística, que é o PER, né, o Player Efficiency Rating, que a ESPN usa para classificar os jogadores, e eu até quero ouvir a tua opinião sobre isso, mas a imprensa americana tem nesse PER um índice muito interessante para analisar o desempenho, porque pega tudo que o jogador faz, coloca numa matemática e sai ali um número. E me chamou muito a atenção, o teu PER é de 16.17, 16 ali, né? Você está no nível de jogadores como John Wall, que está com 16, De'Aaron Fox, Chris Paul, que tem 17, Jamal Murray tem menos que você, Derrick Rose tem menos, Kyle Lowry tem menos, DeJounte Murray e Ben Simmons tem menos. Ou seja, é claro que isso é apenas um pequeno aspecto, mas quando você faz o nivelamento com outros caras, você está indo muito bem essa temporada, né? Eu estava vendo um jogo, acho que um dos primeiros jogos, talvez o terceiro jogo, que você jogou o primeiro e segundo quartos. E depois você não entrou mais. E o comentarista estava falando, where's Neto? Where's Neto? Neto? Não sei o quê, porque você estava arrebentando, acertando muita bola de três. Dá para ver que você está atacando mais a cesta. O que esse Raulzinho de 28 anos isso está realmente acontecendo? Você acha que no Washington você está podendo pegar a tua maturidade toda que você tem de NBA, de outros dois times, e colocar a serviço desse time e do Scott Brooks? Você está achando espaço para realmente impor o seu jogo no Washington?
Acho que sim, é o que eu falei antes, né? Quando você cai numa situação que o time confia em você, te dá as oportunidades, o técnico confia em você, isso acho que pode mudar a carreira de um jogador. Porque por mais que você treina, por mais que você trabalha, se você não joga, ninguém tá vendo, sabe? Então, por mais que eu no Philadelphia ano passado, os treinos, eu treinava super bem, nos treinos da bolha, eu era sempre um dos melhores jogadores ali na quadra, mas chegava na hora do jogo, eu não entrava, ninguém vê isso, né? Todo mundo vê o que o jogador tá para jogar, igual tem muito comentário de ele é leão de treino, treina pra caramba, mas não joga. Então, assim, eu acho que quando você cai numa situação, e já aconteceu com vários jogadores da NBA, os caras passam 5, 6, 7 anos desaparecido, caem numa situação que isso, o técnico floresce, confia, o técnico confia e o cara, tipo, é onde que o cara se liberta, vamos dizer assim. E eu tô me sentindo, eu já tava me sentindo assim ano passado nos momentos que eu entrava na quadra, mas o time do Philadelphia tinha tantos jogadores que era difícil ter essa consistência de minutos, mas aqui eu estou me sentindo isso e estou sentindo essa confiança, sabe? Do time, dos jogadores em mim, do técnico em mim. Então, acho que isso ajuda você tipo, entrar na quadra e se sentir livre, sabe? Não ficar pensando, ah, se eu errar aqui, se eu errar ali. Entra e joga só, é o que eu faço. Então, assim, até esses números que você falou, é muito legal, né, que a NBA, o jornalismo tem tantos números, estatísticas, mas é uma coisa que, assim, eu não sigo muito, sabe? Porque o jogo de basquete tem tantas coisas que não se vê no número. Às vezes é a energia que você traz do banco ou a armação do jogo, principalmente na minha posição, ou na posição de um pivô, vamos dizer assim, um cara que atrapalha arremessos perto da cesta, sabe? São coisas que, às vezes, na estatística não aparecem, mas quem conhece, quem tá lá, quem sabe de basquete, vai ver que isso, o cara é bom por causa disso. E tem muitos jogadores assim. Assim, eu fico feliz, né, com os meus números. É sempre bom você ter bons números, que querendo ou não, na hora de assinar um contrato, os técnicos, os general managers, são isso que ele, além do basquete, né, eles olham muito os números. Mas eu acho que eu tendo essa oportunidade e confiança dos meus companheiros, do time e do técnico, tem me ajudado muito esse ano.
Só complementando isso que o Raulzinho falou, o Draymond Green, por exemplo, no Golden State, está com 4 pontos de média, praticamente uma média baixíssima, mas o que ele faz em quadra para fazer aquele time do Golden State jogar é impressionante. Ele faz as pequenas coisas que não aparecem na folha de estatística. Isso exemplifica muito o que o Raulzinho está falando. Não só o Draymond Green, a gente tem o exemplo também do PJ Tucker, que é um cara que não faz muitos pontos e é fundamental no Houston Rockets, né? Que a gente vai ver como é que vai se virar sem o Harden a partir de agora nessa reconstrução. Mas, Raulzinho, eu gostaria de aproveitar para te perguntar, para que você fale um pouco sobre o Bradley Beal, que é um jogadoraço, né, já explodindo, volta e meia ele faz jogos de 50 pontos. E como é que está sendo jogar com o Bradley Beal, que é um cara fora de quadra, aparentemente, para mim, eu sigo o Beal nas redes sociais, parece ser um cara muito legal também, né? Fala um pouco sobre o Bradley Beal, que é realmente... É um jogadoraço, não me arrisco a dizer que é subestimado em relação às grandes estrelas, mas é um jogador que as pessoas não olham tanto, né? Mas é um jogador que realmente é o cara da franquia nesse Washington, né?
Eu começar fora da quadra, né? Ele é um cara que é super tranquilo, não tem nada de ego, de que às vezes você vê, né, de algumas estrelas que às vezes sobe na cabeça e o cara... acha que é especial ou acha que tem que ser tratado diferente. É um cara que se dá bem com todo mundo, super super tranquilo, assim, dá pra ver que é de uma família boa. É um cara que gosta de estar em casa, sabe, de estar com a família, de estar com os filhos, é um cara super tranquilo. E dentro da quadra, acho que todo mundo sabe, né, ele ofensivamente, acho que eu posso falar que é com o Joel Embiid, são os dois caras mais talentosos ofensivamente que eu já joguei junto. O Bradley Beal, acho que por ser fisicamente, né, não ter o porte físico que o Joel Embiid tem, tem que ter mais recursos. Então é um cara que arremessa dos dois, arremessa dos três, bate para dentro, faz o time jogar, sabe? Ele não é um cara fominha a ponto de tomar decisões erradas só porque ele quer pontuar. Então, assim, é um cara que com certeza... não teve a sorte de ter resultado como um time nos últimos anos, e eu acho que isso é o que fez as pessoas, igual você falou, subestimarem um pouco ele, sabe? Ele não ser comparado com James Harden, ou não ser comparado com outras estrelas que acabam ganhando mais jogos, mas é um cara que é muito talentoso. E a outra coisa que eu acho muito especial dele é que ele não é um cara que na defesa vai fazer corpo mole porque ele é o super estrela nosso no ataque. Ele vai marcar, ele quer marcar o melhor jogador, ele quer... ele pega falta de ataque, sabe? Coloca o corpo dele em situações que às vezes outros caras têm medo de colocar. É um cara muito competitivo, então, assim, com certeza é um cara que eu gostaria de ter no meu time de qualquer maneira.
Sensacional. Uma outra coisa que eu acho muito legal, e acho que o primeiro cara que me contou isso foi o Splitter, lá em 2013, quando eu estava cobrindo as finais do Heat com o Spurs, de que ele chegou naturalmente com o universo todo novo ali na NBA. Por mais que o Thiago fosse um ídolo na Europa, multicampeão, MVP, uma trajetória maravilhosa. Ele teve alguém que o abraçou ali, na época foi o Ginóbili, o cara que falou, vem aqui, você vai comprar um apartamento? Eu vou te levar, vai nesse lugar. Você precisa de alguma ajuda? Vai ser assim. E você, Raul, você é ao mesmo tempo contemporâneo e herdeiro dessa geração de brasileiros que abriu uma porta enorme ali na NBA. É, o Thiago, o Anderson, o Nenê, o Leandrinho. Queria saber, o Marcelinho Huertas um pouco ali, contemporâneo seu, mas muito experiente também. Queria saber como é a troca com esses caras, se teve alguém que te aconselhou, ou talvez nem brasileiro, mas quem é que te botou embaixo do braço? E você também viveu o ambiente de basquete de seleção desde que você nasceu, até por conta do seu pai também, que jogou muitos anos e jogou na seleção. É, como é que foi esse caminho para você? Quem foi essa figura ali que te orientou de algum jeito na NBA?
Acho que todos esses nomes que você falou aí me ajudaram um pouco, né? É, o Marcelinho me ajudou muito na seleção brasileira, até mesmo antes de eu entrar na NBA, quando eu fui para a Espanha, ele estava no Barcelona, então é um cara que falou assim, não, vai para esse time, San Sebastián no momento, né? Falou, não, o técnico é um cara que é um cara que vai te ajudar muito, é um cara que foi meu técnico, fui técnico do Rick Rubio, então ele me abraçou nos meus primeiros passos, vamos dizer assim, na seleção e Espanha, né? O Marcelinho foi um cara que eu sempre tive muito respeito e me ajudou bastante. E na NBA, os três, né, brasileiros que já estavam aqui há mais tempo, o Varejão, Leandrinho e o Nenê foram caras que tiveram mais contato comigo. O Splitter, por acho que ter um pouco menos de experiência, eu não tive tanto contato sobre essa vida de NBA, sobre treino, sobre se manter na NBA. Então, assim, todos esses caras me ajudaram bastante, né? Não teve um só. Acho que todos me ajudaram em momentos diferentes. O Varejão, logo quando eu entrei na NBA, me mandava mensagem falando, ó, parabéns, mas não se acomode, continue treinando. Entrar na NBA é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Então, assim, eles com certeza me ajudaram bastante. Assim, o Nenê, no final da carreira dele, toda vez que eu ia para Houston, me levava na casa dele. Não, vamos comer aqui, porque a gente sabe que às vezes a gente cai na rotina e perde um pouco essa parte familiar, essa parte social, né, de amigos e tudo mais. Então, eles sempre me ajudaram bastante.
Raul, uma pergunta aqui sobre o Washington. Vocês são um ataque espetacular, né? São o segundo melhor ataque esse ano em termos de pontos por jogo, 120 pontos por jogo, assistências também, 27 assistências por jogo, número 2 da NBA. O offensive rating tá em quinto lugar, ou seja, é um time muito, muito bom no ataque, né? E até me chamou a atenção aquela estatística, o pace, né? Um time rápido, lidera a NBA em pace, né? Em termos de volume ofensivo e posses de bola por jogo, mas a defesa, ela não se acertou ainda, né? Ela é a 27ª, né, da NBA em termos de defensive rating e também leva muito ponto. Como é que você acha, né? Eu tenho duas perguntas. Como você acha que dá para melhorar essa defesa? Essa é uma pergunta. E a outra é, qual é o sonho possível para o Raulzinho esse ano? O seu objetivo realista que você quer realizar esse ano?
Ah, eu acho que começar pela defesa, né? NBA é uma liga que você joga contra os melhores jogadores ofensivos do mundo, né? Porque, igual eu falei antes, são poucos jogadores que estão nessa liga por causa da defesa ou por causa de rebote ou por outras coisas que não seja ataque. Então, assim, a gente conversou muito no vestiário, porque a gente sabe disso, né? Os jogos que a gente está perdendo é por causa da defesa. A gente, com o segundo melhor ataque na NBA, não devia estar perdendo tantos jogos igual a gente está perdendo. Então, assim, é difícil de eu falar para você como a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que são detalhes. A gente tem um time jovem que às vezes se perde um pouco durante o jogo, sabe? Então, às vezes é falta de comunicação, ou eu tenho que marcar esse jogador, mas no ritmo do jogo acaba que eu estou marcando um jogador que eu não tenho que marcar, e aí o time tem um pouco de vantagem. Então, assim, são detalhes que eu acho que, por a gente ser um time jovem, a gente às vezes cai em momentos do jogo que falta isso, né? Falta comunicação, falta um pouco de entender o jogo defensivamente, saber que, esse cara eu vou ajudar, mas esse cara não. Eu tenho um arremessador aqui comigo, então eu não vou ajudar tanto. Então, esses detalhes que acho que quando você é jovem, você ainda está desenvolvendo, né, essas habilidades durante um jogo, faz a diferença na defesa. Eu acho que isso é o que está faltando um pouco para a gente, mas a gente está melhorando, eu acho. Nos últimos jogos a gente conseguiu defender um pouco melhor. É, em questão do meu objetivo, eu acho manter o que eu estou fazendo, sabe? Aproveitar cada minuto. Eu acho que eu estou indo bem, mas igual eu falei antes, eu quero ser um pouco mais consistente nos jogos, sabe? Eu tive alguns jogos que eu não fui tão bem, ou que eu errei algumas bolas que eu não queria errar, ou ajudar o time um pouco mais defensivamente com essa comunicação que está faltando. Então, acho que o meu objetivo é terminar a temporada com esse mesmo papel que eu tenho no time, de ser um cara que vai, às vezes, terminar um jogo, um cara importante para o time, e que a gente consiga entrar nos playoffs, que eu acho que faz muita diferença você estar num time vencedor ou você estar num time que não ganha nada, por mais que você se destaque, né? Uhum. Eu sei que isso faz diferença, então acho que o meu sonho para essa temporada e meus objetivos são esses.
Alzinho, uma outra curiosidade. Como é que você tem visto o Alexander Petrovic tuiteiro aí? O Petrovic está muito ativo nas redes sociais e cada vez que um jogador brasileiro se destaca, ele faz um comentário, vira e mexe, ele fala de você, não? Quanto ele está feliz de estiver jogando. É, mesmo pensando na seleção, tem parecido, pelo menos, um ambiente muito legal.
Eu não acompanho muito o Twitter, então não tava nem sabendo disso. Mas...
Figuraça.
É, mas eu acho legal. Não, ele é um cara que é muito, muito gente boa, é um cara que tá sempre me mandando mensagem, até me mandou mensagem depois desse último jogo, falando, ah, grande jogo, parabéns e tal. Então, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção, porque às vezes que os últimos 2 anos que ele estava de técnico, eu tive problemas de lesões ou de contratos e não pude jogar com a seleção, mas sempre tive essa vontade de jogar com ele. Escutei dos outros jogadores que é um cara que entende do jogo, é um cara que é muito bom jogar para ele, e espero, né, que tudo dê certo agora nesse meio de ano para eu poder estar com a seleção e jogar sobre o comando dele.
Raul, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Qual é a sua lembrança do dia do draft, o dia que você soube que você ia para a NBA? E se você já viveu uma situação curiosa na Liga, uma situação engraçada? Por exemplo, o Leandrinho conta aquela história épica de quando ele chegou na Liga, ele ia para o treino de bicicleta, os caras jogaram a bicicleta dele no lixo e deram um carro de presente para ele. Qual é a lembrança que você tem do dia do draft? Qual foi a sensação? Se você lembra daquele dia, como foi aquele dia? E se você já viveu alguma situação curiosa na Liga, né?
O draft foi, assim, um momento muito bom para mim, mas acho que ainda melhor de eu poder ter compartilhado com meu pai, né? Acho que todo mundo que me conhece sabe que meu pai jogou, sabe do amor que meu pai tem pelo basquete, e eu poder estar realizando um sonho que não é só meu, né? Que era um sonho dele também como jogador e que na época dele era tão distante, e eu poder ter conseguido, né? Tá no draft, ser draftado. Então, assim, eu lembro dessa emoção, sabe? De eu tá lá, do meu pai tá comigo. Eu lembro que um dos meus melhores amigos também apareceu do nada lá. Eu falei, ah, eu tô com ingresso a mais. Eu mandei no grupo que a gente tem. Falei, eu tô com ingresso não, né? Eu posso trazer mais uma pessoa.
Aí brotou gente lá.
Pro draft. Meu amigo nem lembra onde que ele tava, mas pegou um avião e falou assim, não, eu vou. E também pôde estar comigo, então acho que poder compartilhar isso com meu pai, com meu amigo, com meu agente, acho que foi muito legal e foi muito assim, pro meu pai, né, foi muito emotivo, né, que eu lembro até no dia seguinte que a gente estava em Utah, tirando as fotos, entrevista e tal, ele tava, tipo, chorando sozinho, sabe, só de estar lá acompanhando, de estar comigo, ele tava sentindo essas emoções, né? Então foi muito legal. E qual que foi a outra pergunta? Ah, é alguma coisa.
Se você já viveu uma situação curiosa, engraçada no vestiário, alguma ou em qualquer outra circunstância dentro da liga?
Eu acho que, assim, teve muitas zoeiras, né, no meu primeiro ano de calouro. Acho que foram as coisas que eu lembro, assim, de ter passado vergonha, que foram engraçadas. Então era cantar parabéns. Toda vez que era aniversário de alguém, eu tinha que cantar parabéns sozinho pro cara. A gente fez um jogo de pré-temporada contra o Lakers, até, do Kobe. no Havaí. E aí a gente teve um jantar do time e tal, e aí contrataram. Tinha uma mulher lá fazendo aquelas danças havaianas e tal, e aí fizeram eu e o Trey Lyles, na época, que eram os dois rookies. A gente teve que subir no palco e fazer a dança da havaiana lá com ela.
Caramba!
Mas assim, são
os famosos trotes em cima dos calouros, né?
Exatamente. Hoje em dia, muitos calouros não têm que passar por isso, mas na minha época eu tive que passar por bastante trote, mas que faz parte. Eu acho que une mais o grupo e acaba também você se sentindo mais parte do grupo, sabe?
Para a gente já encaminhar o final da nossa entrevista, Raulzinho, você falou muito desse orgulho dividido e compartilhado em família, né? Como é bom a gente poder realizar os nossos sonhos e os da nossa família junto. E você e seu pai têm uma história muito bonita, né? O Sami, que é o assessor do Raulzinho, acabou de mandar, inclusive, da preparação para os jogos de 92. Pô, o Brasil enfrentou o Dream Team na época. Eu já tinha lido em algum lugar o seu pai, fã do Stockton, vocês jogam em posições parecidas e funções parecidas, e no final essas histórias acabaram todas se cruzando, né? Você foi parar no Utah, você foi disputar os Jogos Olímpicos com o seu pai tendo esse desejo, esse sonho, como é essa mistura toda, e acho que essa satisfação familiar para vocês. Você hoje que tem família aí também, né? Tá sozinho, mas nem tanto.
Foi muito legal essa história de Barcelona, né? Que eu acho que ele abriu mão da seleção, né? E depois 20 anos depois disso, eu estava numas Olimpíadas. Então, assim, é muito... Toda vez ele me manda mensagem depois de todo jogo, a gente ganha ou perca, ou jogo bem ou mal, ele me manda mensagem. Às vezes eu tô puto, nem respondo, mas ele sempre tá lá. O paizão tá sempre lá mandando mensagem e comentando. Né? Meus amigos também, né? Eu recebo mensagem dos meus amigos direto. Um amigo meu que de Bauru, da época que a gente jogava junto, me manda mensagem: nossa, eu vivi para ver isso, muito orgulho, que não sei o quê.
É demais, né?
Então, assim, é uma coisa que é muito legal, né? Você poder realizar o sonho e ter tantas pessoas, né? Familiares, amigos que torcem, né, para você e que sentem esse orgulho, né, de poder compartilhar esse momento comigo, né? Então, tenho que, mais ou menos, né, minha namorada, ela vem para cá de vez em quando, mas ela mora em Utah, e ela tem um filho de 3 anos, quase 4 anos, e por causa dele ela não pode vir morar comigo, então ela fica, às vezes, vem, passa uma semana, volta para Utah, às vezes traz o filho para passar um tempo aqui comigo. Então, também ter ela e poder ela também estar feliz com o meu desempenho e poder compartilhar isso com ela é sempre muito, muito bom. Né? Eu acho que cada atleta, cada pessoa tem uma forma de se motivar, e a minha motivação é essa, sabe? As pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que confiam em mim, que torcem por mim, eu acho que eu tento pegar essa energia deles e transformar em coisas positivas dentro da quadra.
O mais legal é que tem chão ainda pela frente. E fiquei sabendo, Andrezinho, que a gente tem que encerrar a nossa entrevista, porque no meio de pandemia, atleta tem que fazer teste de Covid todo dia, né?
Tem que ir lá agora fazer teste.
Vamos liberar, então, o Raulzinho. Eu só queria agradecer ao Raul, em nome dos integrantes aqui do podcast. Queria dizer que a gente é apaixonado por NBA, não é à toa que a gente tem esse podcast, e dá muito prazer ver um brasileiro, ver você indo bem, começando bem a temporada, saiba disso. Como é ambiente de podcast, que é mais informal, eu confesso aqui, já joguei muita pelada com a camisa do Utah escrito Neto atrás. Já joguei, tenho até foto. Vamos ver se eu posto essa foto no nosso Twitter.
Vamos atualizar essa camisa aí.
Ela tá desatualizada. Ela tá dois times já desatualizados. Raul, muito obrigado pela tua gentileza, o teu tempo, tua disponibilidade. Boa sorte. Muito sucesso, e a gente está acompanhando tudo por aqui, tá bom?
Valeu, obrigado. Prazer tá falando aí com vocês.
Valeu, queridos. Um grande abraço.
Boa! Turma, para você que escuta a gente, o Ponte Aérea sempre às terças e sextas. Você encontra o Ponte Aérea no seu aplicativo favorito de podcasts. E o pedido de sempre, interage com a gente, manda sua mensagem no Twitter, @aerea_ponte, Ponte Aérea, com o Raulzinho, com as histórias. E até a próxima edição. Um abraço.